Está no ar mais um Entrevista.
Olá, estamos iniciando agora mais um programa Entrevista. Esta é uma série de 3 programas especiais sobre a missão que está sendo realizada em Manaus. Atualmente, Manaus permanece na fase vermelha e mais de 60 municípios do interior encontram-se na faixa roxa, que corresponde à classificação máxima de risco para a transmissão do Covid-19. A boa notícia é que a Igreja de Cristo não está parada em toda essa situação. Hoje eu vou conversar com o Wellington Pereira da Silva, diretor de Advocacy e Relações Institucionais da Visão Mundial. Wellington, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Entrevista.
Olá, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço muito a sensibilidade da Rádio Transmundial em divulgar essa ação que a Igreja Brasileira está aí desenvolvendo de uma maneira muito ativa, muito presente em responder à situação de emergência que está acontecendo não apenas em Manaus, mas também na cidade do interior e agora também já atingindo aí a região norte, como Acre, Pará, Roraima e Rondônia.
Muito interessante você falar, Wellington, sobre essa urgência. E para iniciar o programa de hoje, traz as últimas notícias da realidade que Manaus tem vivido diante desse Covid-19. Se você quiser trazer outras regiões também, pode trazer que a gente vai informar os nossos ouvintes.
A partir do momento que a gente tomou conhecimento que a situação de Manaus se agravou nessa segunda onda, nós iniciamos uma atividade. A Visão Mundial atua lá no Amazonas há muitos anos, a gente tem parcerias lá com igrejas, nós temos, para você ter ideia, 2 barcos hospitais. Esses barcos levam apoio espiritual, assistência médica para regiões ribeirinhas ali do Rio Negro, do Rio Solimões. Então, a Visão Mundial já tem uma presença consolidada no Amazonas há muito tempo. E com a questão da pandemia, esse agravamento dessa situação agora, nós convidamos algumas lideranças, tanto lá locais, como lideranças do Centro-Oeste, do restante do Brasil, e montamos uma coalizão, que a gente está chamando de Coalizão Respira Manaus. O objetivo dessa coalizão é o quê? É mobilizar recursos, mobilizar pessoas para poder enviar ajuda lá para Manaus e para a região. Então, nós enviamos mais de 1.000 cilindros de oxigênio, enviamos medicamentos, montamos um grupo a partir dos médicos de Cristo para oferecer apoio médico, apoio psicológico para as pessoas, e muitas organizações locais, elas então se mobilizaram lá também para poder atender. Então, hoje a gente tem uma rede de muitas pessoas, mais de 50 organizações, igrejas locais que estão aí a todo momento visitando pessoas, visitando familiares que perderam seus entes queridos. Então é um lado da igreja que às vezes ninguém conhece, mas que é muito atuante e que eu não sei o que seria daquela comunidade se não fosse essa ação efetiva da Igreja Brasileira, tanto ali no norte do país como no restante do nosso país.
É bem interessante, Wellington, você falar sobre essa posição da Igreja Brasileira, não é? Porque muitas vezes a gente vê nas mídias, a gente termina ouvindo reclamação, a igreja não se posiciona, como se esperasse apenas pelo governo, e a gente percebe que não é bem desse jeito. A igreja se posiciona sim, a igreja ajuda sim. Esse trabalho todo que vocês estão desenvolvendo é uma prova disso, né?
Isso, é verdade. O que é que acontece? É lógico que nessa situação lá do Amazonas, houve muita negligência do poder público, né? Vocês, os nossos ouvintes, devem ter acompanhado que o Ministério Público mandou prender o prefeito, mandou prender o secretário de saúde, enfim. Mas o que é que acontece? As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo por falta de ar, que é uma coisa assim básica para a sobrevivência do ser humano. Então, a gente, primeiramente, o que nós fizemos foi articular com a igreja, com irmãos, irmãs, com pessoas, para ajudar a socorrer essas pessoas que mais precisam. E, ao mesmo tempo, também a gente mandou um ofício para o governo do Estado, para o Ministério da Saúde, pedindo que ele pudesse apresentar a nós o que estava sendo feito, mas visto, sem deixar de lado que o mais importante nesse momento é socorrer aquelas pessoas que estão aí morrendo.
Isso é muito importante, isso é atender a necessidade de urgência do momento, não é, Wellington? Antes da gente entrar em como funciona a Coalizão Respira Manaus e trazer mais detalhes, traz pra gente a situação, assim, das últimas notícias, da realidade que Manaus está enfrentando, a questão de leitos, essa situação que está trazendo muita dor pra gente.
O que que acontece até agora é que essa nova onda, essa segunda onda em Manaus, é um vírus que ele é mais contagiante do que o outro. Então, as pessoas se contaminam mais rapidamente. Imagina uma situação de pandemia onde uma pessoa contamina duas, três. É um aumento muito grande. Então, as pessoas foram contaminadas, não só em Manaus, mas na cidade também do interior. A gente teve aí, enviamos apoio para a cidade de Parintins, que é uma cidade lá do interior de Manaus, Anaru, enfim, são N cidades. E uma situação de Manaus, irmãos, é que Manaus é tudo por água. Então, ou é avião, esses aviões pequenos, ou de barco, porque não tem estradas que chegam em muita cidade. Então, essa logística, ela também é muito complicada. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos parceria com algumas organizações locais, as igrejas têm barcos, têm lanchas, têm aviões, fizemos uma parceria com uma organização chamada Missão do Céu, que ela tem pequenas aeronaves. Eles foram fundamentais nessa logística de enviar os cilindros, enviar esse socorro. Então, nós fizemos uma parceria. Nós, por exemplo, não enviamos os cilindros para as pessoas particulares, porque o cilindro de oxigênio é como se fosse um medicamento que precisa de receita médica. O que que nós fizemos? As igrejas identificaram qual a cidade que estava mais necessitada, dialogou com o hospital daquela cidade ou com o posto médico daquela cidade, posto público, e nós enviamos essa ajuda para esses postos médicos e a igreja que fez esse diálogo aonde deveria ser enviado, que a igreja sabe aonde tem mais necessidade, e ao mesmo tempo a igreja nos ajudou no monitoramento, porque a gente acha que isso é muito importante. Quem doa quer saber para onde está indo a sua doação e se ela está sendo bem utilizada. Então, a igreja nos ajudou fiscalizando, acompanhando, para saber aonde tinha mais necessidade, de maneira que todos esses recursos que nós conseguimos pudesse chegar aonde mais preciso. Então, a gente está muito feliz com toda essa mobilização. Por isso, de um lado, por tanta gente perder a vida, cada pessoa que morre, ela tem um familiar, tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, não é um número apenas, e com certeza, cada pessoa que sofre, ela deixa muitas outras pessoas também em luto. Mas a igreja está muito presente ali, levando consolo espiritual, mas também levando esse socorro médico.
Wellington, vocês estão presentes em várias frentes, né? Se posicionando de várias formas diferentes, equipes que trabalham com pontos bem específicos. Detalhe pra gente como é que está sendo essa organização de trabalho. Tem o pessoal que cuida da questão dos cilindros, tem outros relacionados a outras situações. Traz pra gente a importância desses braços, né? Se assim eu posso chamar.
O que que a gente fez? Nós criamos um grupo de trabalho onde nós dividimos alguns eixos. O eixo, por exemplo, de capelania e apoio espiritual. Então, nós temos um grupo que é coordenado por uma médica cristã lá de Belo Horizonte, a doutora Soraya, onde ela montou uma equipe médica, não só médica, mas de profissionais de saúde, psicólogos, para poder atender as pessoas que estavam precisando. A outra é um pessoal que cuida da parte logística. É um pessoal que está aí preocupado. Olha, tem um tal cidade está precisando de oxigênio. Em Manaus tem uma empresa que tem como conseguir oxigênio. Então, vamos encher esse cilindro de oxigênio e fazer com que esse cilindro chegue nessa cidade, nesse hospital, o mais rápido possível. Então, esse pessoal aí articula aeronaves, barco para fazer com que esse cilindro chegue ali. Esse pessoal também ajuda, por exemplo, vai no hospital, como o pessoal já conhece essa articulação, eles buscam as pessoas da nossa coalizão para pedir socorro. A gente está com um ofício agora de um diretor de um hospital com uma lista de medicamento que ele está precisando. Então, a gente está levantando esses medicamentos para enviar para esse local. Então, essas frentes. E, por último, tem um outro projeto, que é um outro eixo que a gente está cuidando, que chama Pastores pela Vida, né? O que é isto? Muitos líderes, muitos pastores e pastoras estão sem dinheiro, porque ele tinha a igrejinha dele lá pequena, a igrejinha não está conseguindo mais reunir, as pessoas deixaram de contribuir, e esse pastor vivia apenas da igreja, aquilo era a sua única fonte de renda, porque ele só trabalhava na igreja local. Uma coisa é uma igreja grande, de um grande centro urbano, que tem recursos de mídia para poder fazer culto online, ter uma boa conexão de internet. Outra coisa é uma igrejinha, irmãos, lá numa cidade desse interior, Ribeirinha, onde não tem internet direito. Então, nós estamos ajudando líderes nesses locais, né? Já estamos ajudando quase 100 líderes. Uma outra questão grave nesse momento lá no Amazonas é a fome. Como as pessoas não estão podendo ir trabalhar, então como é que fica? As pessoas ficam sem o alimento e sem conseguir o básico para o sustento da sua família.
Trabalho muito lindo, não é, Wellington? Realizado assim, a igreja realmente trabalhando em unidade é uma coisa muito bíblico, não é? Isso. E para a gente finalizar, como os nossos ouvintes podem entrar em contato com vocês para colaborar de alguma forma, tirar alguma dúvida? Quais são as redes sociais? Fala para a gente, por favor.
Entra no site visãomundial.org.br. Lá vai ter um link mostrando emergência Respira Manaus. E ali você pode fazer a sua contribuição. Eu também vou deixar aqui o meu número de telefone, 61983241818.
Wellington, muito obrigada por trazer todos esses dados, explicar tudo tão direitinho para que os nossos ouvintes possam entender a situação de Manaus. Não é? Obrigada pela tua participação aqui. Eu vou repetir o site e o telefone para que os nossos ouvintes possam anotar aí com calma, né? Às vezes está ouvindo a gente, não está com papel e caneta na mão ou com o celular, então anota aí visãomundial.org.br na aba Emergência Manaus, visãomundial.org.br. Você vai entrar no site e vai acessar a aba Emergência Manaus, ou você também pode entrar em contato direto com o Wellington através do telefone com o DDD 61 983241818 para tirar as suas dúvidas. Wellington, obrigada pela tua participação aqui no programa Entrevista.
Eu que agradeço, Poliana, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado à liderança da Rádio Transmundial por este apoio. Um abraço, fiquem na paz.
Hoje nós conversamos com Wellington Pereira da Silva, diretor de Advocacy e Relações Internacionais da Visão Mundial. Ele trouxe informações atualizadas sobre a situação de Manaus em relação ao Covid-19 e como a Igreja de Cristo tem se unido para suprir essa necessidade. E vale lembrar que estamos com uma série sobre esse assunto e no próximo Entrevista, a Gabi Gouveia vai conversar com Márcio Hempel para falar sobre a colisão Respira Manaus, trazendo detalhes sobre o apoio logístico para os suprimentos. Se você perdeu algum trecho desse programa, é só acessar o site transmundial.org.br e ouvir o programa Entrevista na íntegra. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Apresentação e produção de hoje, Poliana Andrade, trabalhos técnicos de Samuel Matos. Até o próximo Entrevista.
Você ouviu Entrevista. Mais uma realização Transmundial.